Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Quem tá aqui batendo na sua porta pedindo licença para entrar no seu carro, na sua casa, no seu radinho? É mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora a gente proseia sobre todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso, nosso foco por aqui é falar de agroecologia, saúde, alimentação, direito dos povos, entre outros assuntos fundamentais, é claro, sem deixar de lado o quente do momento. A gente fala assim sobre política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo na próxima uma hora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje que tá só começando. Um papo com Silvério Pereira. O artista conversou com o Brasil de Fato sobre a sua nova peça que tá em circulação aqui em São Paulo e também sobre os desafios na carreira. Corte de gastos leva à queda no PIB e até aumenta o endividamento público, aponta estudo da USP. Costureiras do Polo Têxtil no Nordeste denunciam condições de trabalho. Alvo de ataques de fazendeiros e prática histórica da luta indígena no Brasil. Vamos entender o que são as retomadas. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa. E o Bem Viver de hoje tem a alegria e a honra de receber Silvério Pereira, ator de cinema, TV, teatro, cantor, que está em turnê nesse momento aqui em São Paulo com a peça Pequeno Monstro. A direção é de Andréia Pires. É um solo com um tom autobiográfico, mas que se expande porque fala de um tema nacional e urgente, que é a violência, a discriminação contra a população LGBTQ+, com foco especialmente na infância, na relação com a própria família. A gente vai falar sobre isso, celebrar, convidar todo mundo. Eu não quero terminar essa conversa, Silvério, sem convencer todo mundo de prestigiar essa peça, porque realmente está maravilhosa, está fantástica. Mas antes de falar mais sobre ela, deixa eu te cumprimentar e agradecer a tua disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu, Silvério?
Ah, Lucas, prazer estar aqui com você, pessoal do Brasil de Fato. É sempre um prazer estar falando, batendo um papo com vocês, vocês são maravilhosos. E acho que é isso, assim, a gente precisa realmente falar sobre esse assunto. Vamos aqui conversar e que as pessoas estejam aqui para nos ouvir sobre esse relato que é no teatro, mas também que é uma denúncia sobre o que acontece no dia a dia na nossa sociedade.
Sim, exatamente. É impossível sair da peça sem sair reflexivo, tocado, pensando em si, pensando na sua relação pessoal com a sua família. Enfim, eu acho que a gente precisa prestar esse serviço de convencer as pessoas de prestigiar essa peça. A gente já explica direitinho, os ingressos estão esgotados, mas não tem problema, eles vão ser redistribuídos, os remanescentes, uma hora antes de cada apresentação. A gente já faz esse serviço direitinho, mas antes eu queria falar um pouquinho, Silvério, sobre essa tua múltipla presença artística. É formidável, né? Como você vem atuando em todas as posições, né? Em diversos campos, seja no cinema, teatro, novela. E é muito bacana porque, pelo que eu entendi, essa peça representa a tua retomada aos palcos, né? Tu tava 12 anos afastado da dramaturgia em si, nesse período, né? Brilhou em Bacurau, Serra Pelada, também no cinema, né? Consagrado lá com Ezequiel no Renascer, lançou um álbum em homenagem ao Belchior e agora tá de volta ao teatro. Silvério, eu queria entender um pouquinho se isso para ti sempre foi natural, sempre foi algo que você se sentiu confortável em estar dialogando com essas diversas formas artísticas, expressões artísticas, ou se teve algum momento na vida que tu se sentiu limitado a ficar preso dentro das caixinhas que a gente sabe, que muitas vezes a sociedade nos impõe a dizer que a gente só pode ser isso ou aquilo. Enfim, é algo natural para ti? Teve uma virada de chave para tu conseguir se expressar dessas múltiplas formas?
Então, querido, eu acho o seguinte, eu sempre gostei desse lugar da hibridação de linguagens, assim, no teatro, para mim, sempre foi muito importante. Eu fui criado dentro do teatro como essa pessoa que tinha que beber de todas as outras influências. Eu sempre construí os meus personagens a partir de referências cinematográficas, da televisão também, a música como esse lugar também de dramaturgia. Eu tenho uma coisa na música, dentro das minhas peças, que vem muito do Bertolt Brecht, que já usava das canções, né, para fazer da música um lugar de dramaturgia também, continuação de texto, e não só uma trilha sonora, mas sim para continuar falando sobre o assunto que ele quer demonstrar no espetáculo, no texto, na peça dele. Então, assim, eu sempre gostei desse universo. Eu confesso que eu nunca me vi dentro deles assim, separadamente. Eu fui para o Sudeste na tentativa de mostrar o meu trabalho lá do Nordeste, assim, chegando com a minha peça de teatro, fazendo temporada, fazendo circulação com o meu teatro, e de repente uma produtora e uma autora, Glória Perez, me viram ali assistindo o meu espetáculo, me chamaram para fazer a primeira novela em 2017, que foi A Força do Querer, e aí de lá para cá, nesses últimos 7 anos, eu fui engolido por esse universo aí do audiovisual. E aí a outra loucura é que, dentro do audiovisual, como eu cantava nas minhas peças de teatro, as pessoas achavam que eu era cantor. Então, sendo que eu só cantava as músicas das minhas peças, eu nunca tinha estudado música. E aí o audiovisual sempre me colocou para cantar nos meus projetos, tanto na novela como nos filmes e tal. Eu falei, pô, acho que agora eu preciso começar a estudar música. E aí eu comecei, de fato, a ter aulas de música, se assim, procurar um professor para entender o meu timbre, né? Quais são as músicas que eu posso, qual é o meu alcance vocal, matematicamente, cientificamente, como funciona a minha voz. Então, nos últimos 4 anos eu venho estudando isso. Então, uma coisa foi puxando a outra, e aí eu fui me dedicando a essas áreas individualmente, assim, cada uma delas com o seu tempo, com a sua técnica. É muito mais claro para mim hoje que o cinema é completamente diferente da televisão, que é completamente diferente do teatro, mas que todos esses mecanismos artísticos precisam de uma dedicação, porque todos eles têm uma técnica, têm uma ciência, têm um estudo para ser feito.
Nossa, isso é muito bonito, é muito importante a gente escutar, porque muitas vezes a gente que está desse outro lado, vendo os artistas atuarem, se expressarem, a gente imagina, ah, é algo de dentro, é algo natural, tudo bem que ensaia, mas vai. Mas tem muita matemática, tem a ciência da arte, precisa ser estudado, os limites, potências, até onde vai. Isso é muito fascinante. Tudo na tua resposta, pode falar, por favor.
Não, eu acho que é isso que você está falando, assim. Eu tenho muito prazer em poder falar do meu ofício como qualquer ofício, né? Eu gosto de dizer que, assim, o respeito que eu tenho pelo ofício do meu pai, que é um pedreiro, da minha mãe, que é uma lavadeira, eu que sou artista, da minha irmã, que é professora, do meu irmão, que é vendedor. Então, assim, todos eles, na sua profissão, dedicados e estudados para se dar bem nas suas profissões. Então, se não existe algo que é melhor porque você é artista, você se sente melhor por alguém que é vendedor de loja. Não, a gente trabalha, e a gente estuda, e a gente se dedica a isso. Se você tem amor pelo seu ofício, quando eu falo do meu pai e da minha mãe, são duas pessoas que têm amor por ser lavadeira, por ser pedreiro, e ensinaram isso pra gente. Mas esse amor pelo ofício só é possível através da dedicação, do estudo. Eu nunca fui um artista que confiou completamente no talento. Eu sempre fui um artista muito capaz de pensar que o talento é apenas uma das possibilidades que a gente tem de se tornar um bom profissional. Eu não estou falando de talento só de artista, estou falando de qualquer profissional. Mas se a gente não atribuir a isso o estudo, a dedicação, essa ciência, a gente não consegue chegar no lugar de êxito.
Severo, na tua resposta anterior, tu estava falando um pouquinho dessa tua migração, dessa tua descida do Nordeste, tu que é de Mombaça, no Ceará, no interior cearense, e vem para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, São Paulo, começar a se expressar, investir nessa tua carreira artística. Tu comentou um pouquinho, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre como foi esse processo, sobre, eu imagino que ainda está acontecendo, né? A gente conversa com outros artistas que muitas vezes se deslocaram e vieram e se estabeleceram e se deram bem e ficaram, mas tem aqueles também que voltam e permanecem. Existe essa relação para ti entre o permanecer e o ficar, se é um local pacificado, porque a gente entende que às vezes traz muito de uma bagagem, mas às vezes se perde. É uma balança que tu ainda leva em consideração?
É uma balança, sim, mas eu sou de uma outra geração que diz que a gente não precisa ficar aqui no Sudeste. Eu sou de uma geração que fala sobre a questão de que o mundo hoje está tão pulverizado e tão plural, as distâncias estão tão menores, tanto que a gente está aqui conversando virtualmente, né? Então, podendo trocar esse diálogo virtualmente, em que eu acho que a gente não precisa mais desse deslocamento. Sabe, isso era uma coisa lá atrás. A geração que veio antes da minha dizia: para ser artista é preciso se mudar para o Rio e São Paulo e viver no Rio e São Paulo para ser reconhecido como artista. Eu sou de uma geração que diz: não, para ser artista eu posso continuar vivendo aqui. Então eu ainda sou uma pessoa que tenho a minha casa em Fortaleza, a minha residência é Fortaleza. Eu trabalho no Rio e São Paulo, eu passo um bom tempo do meu trabalho gravando no Rio e São Paulo, mas a minha casa, o meu lugar, o meu afeto, o meu espaço continua sendo a minha cidade, o meu Ceará, a minha Fortaleza. E isso é muito importante para essas novas gerações que me vêm circulando pela minha cidade. Então, conseguir olhar para um artista que hoje tem um alcance nacional, que tem uma visibilidade, que é respeitado nacionalmente, mas ao mesmo tempo barrar com esse artista no shopping, na rua, no centro da cidade, ali do seu lado, é perceber que, caramba, isso é perto. Isso não é mais tão distante, essa realidade não está mais tão longe da gente. Ela está aqui, do nosso lado. É possível construir esse mesmo caminho e a gente tem visto isso acontecer. Não só eu, como a própria Marcélia Cartacho, que é uma atriz fantástica paraibana que ainda hoje vive em Cajazeiras, Irandir Santos, que ainda hoje mora em Recife, sabe? Então, assim, tem tantos outros artistas hoje que provam exatamente isso. Não precisamos mais sair do nosso lugar para nos tornarmos artistas conhecidos e respeitados.
Pronto, então todo mundo aí que está em Fortaleza, estiver caminhando pelo shopping, cruzar com o Silvério, não hesite, peça para tirar foto, que está valorizando justamente esse estabelecimento, esse território cultural tão importante. Silvério, falando ainda um pouquinho sobre a questão do território, na própria peça você começa a comentar, você puxa um pouquinho da cronologia da sua família e você fala que, por exemplo, seu avô, se não me engano, era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu queria te ouvir um pouquinho se essa relação com a terra, com o sindicalismo, com a luta pela terra, pelo direito de plantar, ainda de alguma forma faz parte do teu imaginário, por exemplo, alguma relação com o MST, não necessariamente de estar afiliado, mas se quando você vê a articulação do movimento dos trabalhadores sem terra, ainda te remonta algum imaginário da tua infância, de tudo que você carrega dessa geração um pouco mais antiga, mas que ainda com certeza está presente na tua educação.
Isso é muito especial para mim, porque a premissa desse trabalho, desse espetáculo Pequeno Monstro, é um resgate sobre a minha história, sobre a minha origem. Eu começo a retornar para a minha cidade, Mombaça, que é uma cidade no sertão central do Ceará, 60 mil habitantes, e eu saí dessa cidade muito jovem, com 13 anos, exatamente porque eu não me identificava naquele lugar. Era um lugar que eu já entendia desde pequeno que se eu permanecesse ali, eu não iria realizar os meus sonhos, não iria me tornar o artista, a pessoa que eu sou hoje. Exatamente por conta das adversidades políticas, educacionais, sociais que existiam naquela época, na década de 90. A gente está falando aqui da década de 90, onde eu passei por todas essas questões de estereótipos, caricaturas que se falam de Nordeste. Para mim, isso não é alheio a quem eu sou, isso é real. Assim, eu convivi com a fome, eu convivi com a sede, eu convivi com a falta de água potável, de ir atrás das cacimbas a 10, 15 quilômetros de distância, carregando balde de lata na cabeça, nos ombros, então, para poder ter água em casa. Então, quando eu reconheço esse lugar, e eu volto para minha cidade e começo a questionar os meus pais sobre quem somos, qual é a nossa família, de onde vêm os meus avós. E aí eu descubro que eu tenho duas avós indígenas, uma manauara e outra cariri, que é do sul do Ceará, e a outra vinda de Manaus. E aí eu descubro que eu tenho um avô preto retinto, e esse avô preto retinto foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mombaça, então reconhecido em toda a cidade, toda a região, como presidente de um sindicato de trabalhadores rurais, um homem preto retinto. Para mim, isso é de uma grandiosidade absurda. E aí isso faz todo sentido, porque ao entender essa minha origem, essa minha história, eu reconheço o meu cabelo, eu reconheço as minhas feições, os meus traços, o meu lábio grosso, o meu nariz afilado, sabe? Eu reconheço, enfim, a minha religiosidade, quando eu vou mais a fundo e descubro a relação dos encantados que a minha avó indígena traz para dentro da família, do meu primeiro tio macumbeiro, que começa a trazer também essa origem dos orixás para dentro da crença nos orixás para dentro da família, que é de onde eu faço parte, que faz parte da minha religião hoje. Então, assim, reconhecer as nossas origens é fundamental para a gente se entender, enquanto pessoa e conseguir de fato um lugar na sociedade. Porque a partir do momento que a gente tem essa base estabelecida, aí a gente consegue de fato alcançar mais objetivos. Porque você se sente mais empoderado, mais poderoso, mais de fato dono de si, porque você carrega essa história. E essa história do movimento, eu lembro claramente quando eu era criança. de ter esses momentos de ir até o sindicato para ver meu avô e ver todo esse movimento acontecendo lá, né? As pessoas ali reunidas para falar com ele, para trazerem as suas demandas de terra, a sua demanda de roça. Meu pai, além de pedreiro, ele é da roça. Meu pai é um homem que ainda hoje a grande conquista que ele tem é ter um pedacinho de chão para plantar e vir a chuva e ele poder colher o feijão, o milho. Então isso faz parte de mim. Então, esse lugar da terra, de ter uma casa própria, de ter o seu espaço, de ter o seu terreno para construir, sobreviver, porque o terreno é um lugar de sobrevivência, não é um lugar de posse para essas pessoas, né? Para nós, né? Nem para essas pessoas, para nós. É um lugar de sobrevivência. É ali que a gente planta para colher e cozinhar a nossa própria comida, não necessariamente para vender e não necessariamente para ter um espaço e se dizer dono de algum território.
Nossa, é emocionante, provocador te escutar, Silveira. É isso, é um chamado, né? Todo mundo precisa de alguma maneira fazer esse movimento, se reconectar. Não existe caminhar para frente sem saber da onde a gente está vindo. Isso a gente fala da nossa família, mas também de toda a nossa história como país, como nação. Silvério, eu não pude te escutar falando tudo isso, com toda essa emoção de reconhecer-se dentro da sua família, dentro da sua comunidade, e não lembrar também um pouco do espetáculo, aqui cheio de dedos para não passar spoiler, mas você faz muitas denúncias de como a formação dessa tua família também foi violenta, foi discriminatória contra a tua presença e a presença de outras pessoas ali, de outras crianças, de todas outras pessoas que saíam daquele costume, né, de caminhar, falar grosso, enfim, a gente sabe do que a gente está falando. Então, eu sou obrigado a te perguntar um pouquinho de. Voltando à balança, né? Como a gente consegue então se reconectar, saber de onde a gente vem, entender e absorver isso, mas ao mesmo tempo não se deixar influenciar por costumes que a gente não pode mais permitir que se perpetuem? Como que a gente consegue encontrar esse balanço, Silvério?
Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é de reconhecer semelhantes. Quando eu faço essa peça, não é uma peça só sobre o Silvério, né? Quando eu faço uma denúncia familiar, não é sobre a família do Silvério especificamente. Eu estou falando sobre todas as famílias da nossa sociedade. Todo mundo tem alguém que já passou por uma violência familiar, seja dentro da própria família, seja do sobrinho, seja do tio, seja do vizinho, seja da rua do lado, seja das cidades. Enfim, a gente. De alguma forma, a gente sabe que existe a violência ali acontecendo o tempo todo. A peça tem uma metáfora que é puxada do Caio Fernando Abreu, né, esse grande autor gaúcho, que traz o título da peça, que Pequeno Monstro é um título de um conto do Caio. Mas no final da peça eu uso um outro conto do Caio chamado O Ovo, que ele fala sobre uma parede branca. E essa parede branca as pessoas enxergam, mas elas preferem dizer que não enxergam. Então é essa sociedade que a gente vive hoje. Todo mundo sabe que existe uma violência acontecendo, todo mundo sabe o que está debaixo do seu nariz, na frente dos seus olhos, mas a gente prefere passar por cima, não dar conta disso. A gente prefere fazer de conta que isso não está acontecendo e seguir a vida normalmente. Então, eu acho que um dos motivos que a gente pode ter para solucionar é, e eu acho que é uma coisa que a rede social faz muito hoje, de benefício, é essa identificação. Se a gente falar sobre representatividade, a gente tem representatividade hoje em todas as áreas, né? Eu, como uma pessoa LGBTQIAPN+, eu consigo ter o meu lugar de representação na política, no judiciário, nas artes, na pedagogia, na medicina, eu consigo ter em todos os lugares. O que a gente ainda não tem é proporcionalidade. A gente ainda não tem isso, de fato, visto com um grande número, na mesma quantidade, ou pelo menos numa quantidade equiparada à quantidade de pessoas cis, héteros, normativas na nossa sociedade. Então, quando a gente abre a boca para falar, a gente está dizendo para as outras pessoas: vocês não estão sozinhos. Existem também, nós também estamos passando pela mesma situação. E quando eu percebo alguém que fala sobre isso me encoraja. É quando eu vejo lá atrás uma criança, quando eu assisto pela primeira vez o Ney Matogrosso na televisão, e eu olho para aquele cara e penso assim: eu acho que eu sou parecido com esse rapaz. Existe alguma coisa ali que me deixa parecido com ele, e ele me motiva a querer ser igual a ele. Quando eu vejo Cássia Eller, quando eu vejo Renato Russo, quando eu vejo Cazuza, quando eu vejo todas essas pessoas abrindo a boca e falando, isso eu estou falando desses artistas, porque a minha infância e adolescência foi tendo eles como referência. Mas hoje a gente tem isso muito escancarado. Então, se a gente tem isso de uma maneira tão escancarada, e é por isso que a sociedade mudou tanto, por isso que a gente tem tantas pessoas hoje na rua andando de mãos dadas, beijando nas ruas os seus parceiros, as suas parceiras, sem medo de serem felizes, mesmo sabendo que podem ser agredidos, podem ser violentados, porque a gente não está livre disso, nós ainda vivemos numa sociedade extremamente violenta, mas nós percebemos que não somos mais sozinhos. A gente percebe que na próxima esquina pode ter alguém que, se bater em mim agora, pode ter um semelhante comigo que vai se irritar e vai vir para cima e vai me ajudar a também confrontar aquele violentador, aquele opressor. Então é nesse lugar que eu acho que a gente precisa trabalhar.
Com certeza, com certeza. Tem muito para caminhar, mas é impossível a gente não perceber o quanto que a gente avançou. E se a gente está falando de 20, 30 anos, é importante sim celebrar qualquer passo, qualquer avanço que a gente tem nesse sentido. Silvério, quero falar um pouquinho mais ainda sobre a peça, porque é muito forte, é muito interessante como você faz uma mistura, um avanço, um atravessamento de momentos da peça que são muito súbitos. A gente tá rindo do jeito da comédia que você traz, várias piadas interagindo com o público e de repente nem acabou a piada e já muda completamente o ambiente, tá agressivo, forte, trágico, muda completamente o ambiente. E eu fiquei refletindo o quanto isso não é uma metáfora do como essas violências acontecem na nossa sociedade. Que as pessoas vão lá, ah, eu só tava brincando, é uma piadinha, imagina se eu sou preconceituoso, só tava tirando contigo. É por aí mesmo, é uma denúncia de quanto a gente tem que parar de normalizar qualquer tipo de piadinha que tenta dizer que é engraçado, mas na verdade são grandes violências atingindo a nossa sociedade.
Exatamente, assim, o ápice da violência, do assassinato, da crueldade, está nessa peça para dizer que isso vem a partir de microviolências. E essas microviolências são justamente o simples fato de dizer uma palavra que possa ser ofensiva. Você imagina dizer para uma criança que tem 7, 8 anos de idade, que não tem a menor noção ainda do que é vivência, do que é sociedade, do que é comportamento, e você chegar para ela e começar a falar que ela é viadinho, que ela é gay, que ela é bicha, que ela é anormal, que ela é monstruosa, né? Então, que ela não faz parte desse mundo, das regras que têm que ser feitas. Então, assim, você está sendo violento com essa pessoa. E se você é direto, é uma violência, mas o simples fato de dizer, ei, bichinha, ei, dizem que aparentemente parece só algo muito engraçado, você não sabe onde isso afeta o outro. Você não sabe o quão isso pode ser doloroso, traumatizante para aquela pessoa. E essa palavra é ela quem faz com que lá na frente, essa mesma pessoa que fala bichinha, gayzinha de uma maneira talvez para ela um pouco mais engraçada e simples, é essa mesma pessoa que fortalece daqui a alguns anos o mesmo cara que mata, que assassina, que violenta, que estupra. Então é a gente falar sobre cuidado com as brincadeiras que se faz hoje, porque é esse micro que pode se tornar algo extremamente cruel e devastador.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Silvério, eu queria conversar um pouquinho contigo também sobre grandes personagens que você consagrou no cinema, nas novelas, que são personagens LGBTQIAP+. Por exemplo, o Ezequiel no Pantanal, o Lunga no Bacurau. Pelo que eu entendi também, seu próximo personagem na novela da Seis, Garota do Momento, também vai ser uma pessoa drag. Eu queria te ouvir um pouquinho se esse é um local que você procura, se você se sente às vezes empurrado, obrigado a estar, se é uma relação harmoniosa, porque a gente sabe que às vezes os estereótipos acabam sendo impostos pelas pessoas e até como forma de caixinhas limitadoras. É algo que te atravessa nesse sentido, ou na verdade você que quer ocupar esses espaços justamente para poder exercer essa representatividade que você bem falava antes?
Eu não estou mais preocupado em ocupar esse espaço nesse tipo de personagem. Eu acho que hoje eu tento construir uma carreira que diz a identidade do Silvério na vida real não tem nada a ver com a identidade artística do Silvério. O Silvério é um artista que ele pode construir qualquer personagem. Antes, eu tinha muita preocupação com isso com relação à minha carreira na televisão, na teledramaturgia, que pudesse me encaixotar, me colocar no estereótipo de ator que só faz personagens LGBTQIAPN+. A partir do momento em que o cinema e o streaming me começam a convidar para fazer outros projetos que não estão dentro dessa caixa, eu me sinto satisfeito. Eu me sinto um artista que diz, bom, não tem problema nenhum hoje dentro da teledramaturgia, dentro da televisão, executar esses personagens. Desde o momento em que, utilizando da minha ética, do respeito e do objetivo que eu tenho com a minha comunidade também, da importância que eu tenho para a minha comunidade, da minha voz, é que lá dentro, fazendo esses personagens, eu tenha direito de fala, eu tenha direito de opinar, de dizer quando as coisas estão certas ou erradas, quando o roteiro é de fato favorável para a nossa comunidade, ou quando o roteiro mais prejudica do que colabora. Então, assim, eu só aceito fazer personagens desse tipo se eu tiver esse lugar, se eu tiver esse poder de fala, de poder contribuir para que a gente, de fato, a gente sabe que a televisão ela entra na cabeça do espectador. É um projeto que está todo dia martelando na cabeça de quem assiste uma informação. E a televisão, a novela, ela é justamente disso. Ela precisa repetir essa informação, porque o espectador, às vezes ele assiste um capítulo, às vezes ele fica quatro capítulos sem assistir. Depois, quando ele volta a assistir, ele perdeu muita informação se todo dia for uma informação diferente. Por isso que a novela repete muito a mesma informação. Porque se você assistir um capítulo aqui, 5 dias depois você assiste de novo, aquela informação vai ser repetida, você tem como pegar o fio da meada novamente. Então, a gente acaba formulando ideias através de uma novela. Então, se é para formular ideias, que a gente formule ideias que de fato sejam construtivas. Então, não tenho problema nenhum hoje com isso, principalmente pelo fato de hoje eu ser uma pessoa dentro da televisão que tem esse poder de fala, de contribuição, e também porque fora da televisão eu tenho realizado os meus desejos como ator, que é de fazer personagens que não estão dentro desse círculo LGBTQIAPN+.
E tu acredita que talvez seja a novela o grande canal de comunicação para a gente conseguir educar essas pessoas que tanto assistem a compreender a diversidade da nossa população, e agora eu falo em diversos aspectos?
Eu acho que a novela é um dos principais canais, sim, porque, de fato, de todos os que a gente tem, ela é um dos mais abrangentes. Acho que a teledramaturgia e a música, são das artes e dos espaços mais populares que a gente não tem menor noção, eu não tenho menor noção de quanto que uma novela alcança de audiência, de pessoas, durante uma exibição de um capítulo, sabe? É um número muito grande, é um número muito monstruoso, que é uma coisa que, por mais que eu esteja fazendo meu trabalho no teatro agora, com toda essa temática que a gente está falando, eu nunca vou alcançar com a minha peça, sabe? Pela dificuldade de ser, o teatro é um lugar efêmero, é um teatro presencial, né? É um espaço onde o ator precisa estar ali com o público, é um público reduzido, por mais que seja um teatro de 300 ou de 2 mil lugares, a gente nunca vai alcançar esse lugar da televisão, que chega a 70, 80, 100 mil pessoas por capítulos, ou muito mais do que isso. Então, assim, se a gente puder usar desse espaço, que chega nesses números de alcance, para educar, para melhorar de fato a informação, que a gente faça isso, que a gente utilize, que a gente faça dele um espaço de fato necessário para a nossa sociedade.
Maravilha. Silveira, agora só
Mas eu
para.
não abro mão, sabe, Lucas, mas, eu não, mas é muito importante também dizer que eu não reconheço o lugar da televisão como lugar do entretenimento, do lugar do comercial. A televisão é isso. O que eu acho mais interessante na televisão e que eu sempre discuto com os meus colegas é TV é entretenimento, é comércio, mas por que que a gente não pode, no meio disso daqui, ter arte e informação? A gente pode fazer os quatro juntos sem nenhum problema. É só a gente saber dosar direitinho, que a gente tem inteligência suficiente, afinal de contas, somos artistas que estudamos para isso, para poder fazer essa manipulação e fazer essa informação chegar.
Pelas fissuras, né? Tem que procurar as fissuras que a gente consegue atingir todo mundo. Silvério, agora sim, para fechar nossa conversa, não poderia terminar essa entrevista sem te ouvir um pouquinho sobre esse álbum grandioso, maravilhoso, potente. Silvério interpreta Belchior, enfim, um encontro, né? Eu imagino o que que Belchior falaria, né? Te ouvindo cantar. Não sei se você quer começar a tua resposta falando sobre isso, se você imagina esse encontro, mas enfim, por favor, defenda esse grande álbum, nos obrigue a escutar, porque ele realmente é maravilhoso, e também já pensa numa música desse álbum que tu gostaria pra gente encerrar aqui. Eu tenho a minha favorita, mas queria que tu explicasse qual que é pra gente encerrar essa entrevista aqui depois.
Eu tenho muito carinho por esse álbum. Primeiro, porque é uma referência para o meu pai. É meu pai quem me ensina a ouvir Belchior, não só Belchior, como Luiz Gonzaga, Valdir Soriano, Roberto Carlos, Reginaldo Rossi. Então, assim, meu pai traz esses cantores da música popular brasileira através do vinil, através da vitrola. Só que eu era uma criança quando eu ouvia Belchior junto com meu pai. Então, eu não tinha passado por questões políticas, amorosas, né? Eu não tinha passado por nenhuma traição, não tinha nem votado ainda, não tinha entrado no Grêmio escolar. Então, eu não sabia sobre o que esse homem falava. Eu só sabia que era uma coisa que meu pai gostava. Então, nos últimos 10 anos, eu voltei a ouvir Belchior. E aí, eu fui passando por tudo isso agora, sendo uma pessoa politizada, uma pessoa que já amou, que já casou, que já traiu, que já foi traído. Então, assim, tem uma outra referência muito diferente, assim. Então, Belchior, ele me atravessa. E principalmente porque é um cara que lutou sobre isso que a gente está falando aqui desde o início. É um rapaz latino-americano saindo do interior para viver de arte, que sofreu muita xenofobia. Muitas das músicas do Belchior estão falando sobre xenofobia. Fotografia 3x4, por exemplo, é uma das mais diretas, onde ele diz claramente assim: eu cheguei nessa cidade, riram do meu nome, riram da minha cidade, o Veloso, o sol não nasce para todo mundo, sabe? Assim, ele faz uma crítica severa com essa canção. É quase uma dramaturgia. O que o Belchior escreveu, assim, é um cara que não escreveu sobre 70, não foi sobre 90, não é sobre os anos 2000. Eu espero que não seja sobre 2050. Eu espero que a gente evolua e não pre e precise olhar em 2050 para Belchior como algo realmente que ficou lá atrás. Embora eu não acho que isso vá acontecer tão cedo. Mas esse álbum é sobre isso. Esse álbum é sobre uma homenagem para o meu pai e principalmente, mais uma vez, falando desses jovens latinos americanos vindo do interior do Nordeste que tentam vencer a vida através da arte, que é como eu me identifico, né? Eu também sou um Belchior. E aí, se eu for falar de uma das músicas que eu gostaria de falar aqui, seria exatamente Princesa do Meu Lugar, porque Princesa do Meu Lugar eu trago Braulio Bessa, que é outro rapaz latino-americano vindo do interior que venceu a vida com poesia, e ele escreve um poema exclusivamente para essa música, Princesa do Meu Lugar, que é uma música que fala também sobre esse mesmo lugar de voltar, né? Olhe, quando a Carnaubeira, quando você olhar para a Carnaubeira, saiba, quando pelo canto do passarinho, saiba que eu estarei voltando. É para esse lugar que eu quero voltar, é esse lugar da segurança. Por mais que eu esteja longe, por mais que eu viaje, por mais que eu esteja buscando os meus sonhos, é sempre importante saber que de onde eu estiver, eu vou estar vendo o luar do meu sertão. Então, isso para mim é deslumbrante, é lindo, é poético, é emocionante. Então, eu só canto Belchior porque eu quero continuar propagando o que esse homem falou lá atrás. E se um dia esse encontro pudesse acontecer, eu só queria que ele dissesse: que bom que você entendeu sobre o que eu falo e que bom que você continua tentando fazer as pessoas entenderem e refletirem sobre isso.
Eu tenho certeza que ele está falando isso exatamente agora, repetindo para todo mundo que estiver perto dele, porque é impossível não se encantar com esse grande álbum. Silvério Pereira, minha gente, ele que está em temporada aqui em São Paulo, com a peça Pequeno Monstro, no Itaú Cultural. Os ingressos são esgotados, mas não desanime, porque eles vão ser distribuídos uma hora antes. O espetáculo vai até o dia 18 de agosto, vai uma hora antes, às quintas, sextas, sábados e domingo. Então vai uma horinha antes ali, que vai ter alguns ingressos sobrando. Por favor, não deixem de ir. E ao som de Princesa do Meu Lugar, interpretado por Silvério Pereira. A gente te agradece mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado pela disponibilidade. Parabéns por esse trabalho. Vida longa, Belchior. Vida longa, Silvério Pereira.
Obrigado, querido. Um beijo para todo mundo.
Se me der vontade de ir embora, vida dentro, mundo afora, meu amor, não vá chorar. Ao ver que o cajueiro anda florando, saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar. Se me der vontade de ir embora, vida dentro, mundo afora, meu amor, não vá chorar. Que o cajueiro anda florando, saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar.
Vamos aproveitar para compartilhar um recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no nosso programa. Saber que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aonde você estiver. Se você é dono aí de uma rádio comunitária, regional, educativa, enfim, seja onde estiver, nosso programa chega fresquinho bem cedo da manhã para você nos ajudar nessa missão tão importante que a gente quer que ela se maximize o máximo possível, que é disseminar a voz do Bem Viver de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 400 emissoras que estão com a gente nessa.
E se você quiser se somar, basta ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e lá você clica como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Tem gente que diz por aí que o Brasil gasta muito com benefícios sociais e propaga a ideia de que isso pode atrapalhar na economia e o desenvolvimento do país. As ideias, né, gente? É o bem o contrário, gente. Não é isso que acontece. Segundo uma pesquisa da USP, aumentar o gasto público com investimento e benefício social é mais eficiente para reduzir o endividamento do país do que cortar despesas. Lembrando que no final de julho, a União anunciou o congelamento de 15 bilhões de reais em gastos públicos não obrigatórios, que englobam os investimentos em busca do chamado déficit zero das contas federais, isso ainda em 2024. O nosso repórter Vinícius Konchinski mergulhou nesse estudo da USP e vai trazer mais detalhes para a gente do que ele explica na prática.
Aumentar o gasto público com investimento e benefícios sociais é mais eficiente para reduzir o endividamento do país do que cortar despesas. Isso é o que indica um estudo publicado neste mês de agosto pelo Centro de Pesquisa Macroeconômica das Desigualdades da USP, a Universidade de São Paulo. O documento simula o impacto de medidas de ajuste fiscal sobre a economia brasileira. As conclusões deles foram divulgadas justamente enquanto o governo é pressionado a cortar gastos para cumprir suas metas fiscais. No final de julho, a União anunciou o congelamento de 15 bilhões de reais em gastos públicos não obrigatórios. A decisão engloba os investimentos em busca do chamado déficit zero das contas públicas federais ainda em 2024. Isso acontece quando os gastos e as despesas se igualam. Em uma analogia cotidiana, seria como equilibrar o salário de uma pessoa e as dívidas que ela tem com um banco, por exemplo. O déficit zero visa estabilizar a dívida pública. No longo prazo, com o crescimento da economia, a tendência é que essa dívida seja cada vez menor comparada ao PIB, o Produto Interno Bruto do país. Ou seja, a razão dívida PIB ficaria cada vez menor. Na mesma analogia entre o país e uma pessoa, seria como aumentar o salário de uma pessoa e manter ou reduzir essa diferença em relação às suas dívidas. Em junho, a dívida bruta do governo alcançou 77% do PIB. De acordo com um estudo da USP, no entanto, se o objetivo do governo é reduzir a dívida PIB, cortar gastos não é uma boa alternativa. O alerta vale principalmente para investimentos. O documento aponta que uma redução equivalente a 1% do PIB em um investimento vai aumentar a relação dívida-PIB em 0,4% após 25 meses. Ou seja, o endividamento cresce. É como se a pessoa cortasse os gastos, mas perdesse uma parte mais significativa do seu salário também. Já se o governo optar um caminho contrário e aumentar em 1% do PIB o gasto público com investimento, a relação dívida-PIB cairia 2,2% em 25 meses. O aumento do gasto derrubaria o endividamento, porque na verdade ele geraria o crescimento da economia. Como o endividamento é medido numa razão, uma divisão matemática, entre o valor da dívida e do valor do PIB, o crescimento econômico acaba reduzindo a dívida. Segundo o estudo, o ajuste fiscal feito por meio de corte de gastos reduz o PIB. A redução de investimentos, equivalente a 1% do PIB, derruba o próprio PIB em 2,4% após 25 meses. Os autores do estudo recomendam, inclusive, que o governo aumente suas receitas por meio de tributos cobrados, principalmente dos mais ricos. Isso para poder gastar mais, investir mais, reduzindo assim cada vez mais seu endividamento. Confira mais detalhes da pesquisa na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
Agosto, a gente tem o Dia da Luta contra a Violência no Campo. Para ser mais preciso, dia 12, foi justamente nessa segunda-feira. E ela faz referência ao assassinato da líder sindical Margarida Alves. No entanto, infelizmente, a morte de mulheres ainda é uma realidade em conflitos no meio rural, mesmo 41 anos após o assassinato de Margarida Alves. A alta foi de 16% em 2023. A maioria dos conflitos no campo está relacionada à disputa pela terra. Nos últimos 10 anos, as maiores vítimas fatais continuam sendo trabalhadores sem terra, seguido de indígenas. E aqui no Bem Viver, a gente sempre aborda sobre as lutas e conflitos a partir do acesso à terra. Afinal, para existir bem viver, é preciso que os territórios dos povos tradicionais sejam respeitados. E tem um tema nessa questão que é fundamental para que todo o Brasil conheça e saiba do que a gente está falando, que são as retomadas indígenas. Elas passaram a ser uma importante estratégia de luta e resistência dos povos no Brasil e, por conta disso, também são um grande alvo dos fazendeiros e da especulação imobiliária. Para os povos indígenas, esse é um processo sobre retomar o que foi tomado pela colonização. É a reconexão com o sentido da própria vida para os povos originários, uma vez que o território é parte fundamental do próprio povo. A gente vai entender melhor que conceito é esse, o que é uma retomada, como ela acontece na prática e as ameaças que andam circundando todos os povos indígenas que praticam esse ato tão bacana, tão heróico, tão fundamental. Gabriela Moncal está aqui para contar para
a
gente.
A retomada de terras, praticada por povos indígenas no Brasil, é uma forma de reivindicar territórios invadidos por fazendeiros, grileiros, latifundiários, entre outros grupos. Essas ações têm sido alvo constante de ataques armados de jagunços e fazendeiros. Um exemplo é o Grupo Invasão Zero, envolvido na morte da Nega Pataxó, no sul da Bahia, em janeiro desse ano. Dinaman Tuxá, da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, explica que se trata da recuperação de áreas que foram roubadas.
Então, quando falamos de retomada, é no sentido também de retomar aquilo que foi nos tirado, é no sentido de dizer, né, que foi tirado algo e que nós estamos reivindicando e retornando e retomando aquilo que um dia foi nosso e que, devido a esse processo de colonização, que foi muito violento, foi nos tirado, né, foi nos tirado e foi nos roubado, não só as riquezas, mas também a posse dos territórios a quais nós reivindicamos.
Boa parte das áreas retomadas são territórios já reconhecidos e delimitados como de ocupação tradicional indígena. No entanto, por algum tipo de imbróglio judicial e morosidade do Estado, estão com o processo demarcatório estagnado. É o caso, por exemplo, das 7 retomadas feitas pelos Guarani Kaiowá na terra indígena Panambi Lagoa Rica, no Mato Grosso do Sul. E também das outras 7 feitas pelos Avá Guarani na terra indígena Guaçu Virá, no Paraná. A primeira está com a demarcação paralisada desde 2011, a segunda desde 2018. Ambos os territórios estão sobrepostos por fazendas e, sob os olhos da Força Nacional, têm sido cercados por caminhonetes e atacados por homens armados. Dinaman Tuxá reforça que as retomadas acontecem quando há uma ausência de políticas efetivas por parte das autoridades.
E que essa retomada é uma retomada de direitos que está assegurado no nosso texto constitucional. É a retomada para a implementação de uma política que o Estado brasileiro, infelizmente, ainda não conseguiu, né, concluir os processos de demarcação na sua totalidade. E para além da retomada, nós também afirmamos que nós fazemos uma autodemarcação. E essa autodemarcação também é dada devido à inoperância do Estado brasileiro em cumprir com as suas funções institucionais, que é demarcar as terras indígenas. E não demarcando, nós fazemos esse processo de autodemarcação para a garantia das nossas vidas e dos nossos direitos.
Erileide Domingues, do povo Guarani Kaiowá, vive numa retomada na terra indígena Guairocá, rodeada por soja no município de Carapó, no Mato Grosso do Sul. Ela comenta como tem sido esse processo.
Estamos resistindo há 24 anos em defesa do nosso direito, da nossa liberdade e pelo nosso território. Estamos aguardando educadamente e respeitosamente. Porém, muitas das vezes cansamos de esperar o resultado do Estado brasileiro, então retomamos, não invadindo. Retomamos porque precisamos recuperar o que foi destruído, o que foi tirado de nós desde o início da invasão do Brasil.
Erileide Domingues reforça que não se trata apenas de garantir terra para moradia e plantio, mas para preservar toda uma cultura milenar.
E retomada é para a gente recuperar nossa semente, nossa cultura, nossa língua, para manter a nossa língua, nossa cultura, o nosso modo de viver. Sabemos que a colonização está fortemente em nosso pensamento. E essa retomada nos faz refletir para que possam voltar para nós o que tudo foi perdido, como caça, recursos da natureza, a recuperação da mãe natureza, os animais, entre outros. A retomada, ela é a nossa sobrevivência, nossa resistência, a nossa força, a nossa coragem, o que mostramos. Então, retomada é vida.
Populações indígenas praticam retomadas desde a chegada dos colonizadores em 1500. Porém, o termo começou a ser usado a partir dos anos 70, principalmente com a mobilização de povos Pataxó, Pataxó-Hahahãi e Kiriri. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Então já sabe, né? Sempre que você escutar sobre uma retomada indígena, saiba que são os povos originários do nosso país lutando para reaver e manter o que é seu por direito. É uma forma de autodemarcação, já que, de fato, aquelas que acontecem na prática, as demarcações das terras indígenas, previstas por lei, previstas na Constituição, ainda em processo extremamente lentos. A demarcação de terras indígenas e quilombolas no Brasil é uma urgência, que significa a garantia de vida, tanto para os povos tradicionais, como também para todo o planeta.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Bora falar sobre segurança alimentar? Olha só, o Brasil tem enfrentado desafios para reduzir o desperdício e fortalecer a doação de alimentos. Embora a gente tenha uma política nacional de doação de alimentos que é considerada forte, isso em comparação com outras nações, ainda é preciso avançar em muitos quesitos para garantir que não haja desperdício e que haja, sim, incentivo na ação de distribuição. Uma pesquisa recente apontou que 26 milhões de toneladas são perdidas na cadeia de suprimento brasileira todos os anos. É muita coisa, gente. A gente vai entender melhor que cenário é esse, quais são os desafios e os avanços possíveis. Quem está aqui para explicar para a gente é Nara Lacerda.
Apesar de contar com uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos, o Brasil ainda enfrenta obstáculos para avançar nas ações de distribuição. Segundo o Atlas Global de Política de Doação de Alimentos, são perdidos anualmente 42% do abastecimento alimentar brasileiro ao longo de toda a cadeia de suprimentos. O índice representa 26 milhões de toneladas. O levantamento avalia as políticas de doação de 24 nações frente aos desafios do combate à fome. A avaliação sobre o Brasil conclui que as ações ainda precisam de melhorias na legislação, subsídios e incentivos. Atualmente, não há, por exemplo, exigências legais para conter o desperdício. O país não tem leis que imponham sanções à perda de alimentos ao longo da cadeia. O Atlas afirma que o governo deveria adotar políticas que obriguem a doação de excedente e aplicar sanções a quem envia alimentos aos aterros sanitários. Tereza Garcia Plata é diretora para a América Latina do Global Food Banking Network. Ela afirma que grande parte do desperdício é composta por suprimentos ainda seguros e com qualidade nutricional para o consumo.
Em vez disso, grande parte desses alimentos saudáveis acaba em aterros sanitários, onde produz metano, um potente gás de efeito estufa. A perda e o desperdício de alimentos são responsáveis por até 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Com o compromisso de reduzir a pobreza, proteger a floresta amazônica e garantir um clima habitável para as gerações futuras, o Brasil pode tomar medidas importantes para reduzir as emissões decorrentes da perda e do desperdício de alimentos e alimentar mais pessoas que enfrentam insegurança alimentar.
Os incentivos fiscais disponíveis para doadores de alimentos são limitados a 2% do lucro operacional. Apesar das doações serem isentas de ICMS em todos os estados, o Atlas identifica que a falta de orientações dificulta a prática. Além disso, cita a necessidade de subsídios mais robustos para a infraestrutura, como transporte e armazenamento de alimentos. No Brasil, a plataforma foi lançada com o apoio do SESC, que coloca em prática uma das iniciativas de doações de alimentos com mais tempo de experiência das últimas décadas no país. Em 30 anos, o projeto SESC Mesa Brasil levou a doação de mais de 700 milhões de quilos de alimentos. A diretora de programas sociais da entidade, Janaína Cunha, exalta o trabalho coletivo para esse alcance. mas pondera que as doações não resolvem a estrutura da desigualdade no Brasil e que é preciso ir além.
Sabemos que essa é uma medida reparatória, né? Ela não traz aí necessariamente uma solução para o desequilíbrio social, mas ela efetivamente contribui para a melhoria, né, da condição de insegurança alimentar no país.
O Atlas também aponta que é necessário ampliar o controle da segurança dos alimentos doados. Em novembro de 2022, a Anvisa lançou um guia de segurança alimentar para doação, fornecendo diretrizes detalhadas. No entanto, o guia não possui força de lei e a falta de padronização na adoção dessas práticas é um desafio. O Atlas sugere a incorporação dessas diretrizes aos regulamentos da Anvisa ou à legislação, garantindo que as práticas estabelecidas sejam obrigatórias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Bom, gente, para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, é a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmitiu nosso programa aqui em São Paulo. Lembrando, então, que nosso programa fica disponível no nosso site para você fazer download e ouvir a hora que você quiser. E também dá para conferir nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Agora a gente vai trazer uma denúncia aqui no Bem Viver, apurada em reportagem pelo Brasil de Fato, diretamente no Pernambuco. Várias costureiras do polo têxtil do Agreste pernambucano denunciam as condições de trabalho das mulheres da categoria e os problemas de saúde em decorrência dessa situação. A categoria tem sido ignorada, inclusive pelo governo do estado de Pernambuco, tendo já apresentado uma série de reivindicações para a governadora Raquel Lira, do PSDB, mas sem sucesso no retorno. As costureiras chegam a ganhar apenas 30 centavos, isso, 30 centavos por peça confeccionada, e ainda recebem prazos absurdamente apertados para execução do trabalho. Nosso repórter Pedro Tropassolas foi até a região, conversou com essas trabalhadoras e a gente vai entender melhor essa história agora na reportagem especial do Brasil de Fato.
Enquanto dá entrevista ao Brasil de Fato, Josimere costura o zíper de 220 bermudas. Ela vai ganhar 30 centavos por cada peça. Tudo isso para ser feito em 2 dias de trabalho.
Às vezes tem gente que tem problema no rins. Eu, quando me levanto aqui, já para entrar para dentro de casa, eu tô com minhas pernas e as costas que não aguento. Me deixa muito ansiosa, porque até então, para a gente terminar, eu fico com aquela ansiedade de terminar logo, já para entregar no prazo certo. Quando a gente vai à procura de ter alguma condição de comprar algum remédio, às vezes a gente não tem dinheiro, porque o valor que a gente recebe é pouco. Sempre tem, é coluna, é perna inchada, entendeu? É o rins. Também que afeta por você passar muito tempo sentada, pega até a infecção urinária.
Na garagem da casa dela, que fica na periferia de Caruaru, a trabalhadora manuseia 4 máquinas sozinha. Josimere não tem condições de pagar outras pessoas para ajudar no serviço. Há 20 anos como costureira, ela já não trabalha mais de domingo a domingo, mas também não consegue receber um salário mínimo por mês. A renda precisa ser complementada com o trabalho do filho, que também costura em uma fábrica de bolsas. Além do baixo valor pago pelos fornecedores pelas peças, todo o custo com aviamento, a linha, a manutenção das máquinas e a energia elétrica é bancado por ela.
Não ganho de maneira nenhuma um salário de 1.400 e pouco no final do mês. Ganho não, isso não. Se chegar, chega a 700, 800 reais e olha lá. E vai depender do nosso esforço. Se você se esforçar mesmo de ir dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã para terminar aquilo ali e no outro dia ter mais alguma coisa, você pode até chegar.
De acordo com a Associação Brasileira do Vestuário, em 2020 as mulheres representavam 87% do total de 1.300.000 profissionais da costura no país. Apesar de pouco valorizadas, foram elas que lideraram historicamente a transformação do polo têxtil do Agreste pernambucano, o maior do Nordeste, responsável por 16% da produção nacional do setor. Os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe cediam as principais unidades produtivas. A maior parte da produção é realizada em ambientes domésticos, conhecidos como facções, o que torna difícil a fiscalização das condições de trabalho. Condições que muitas vezes lembram a escravidão, como diz a também costureira Maria Valdinete da Silva.
Não aceitam essa frase, análogo à escravidão. Mas sim, é análogo à escravidão. Porque se você paga... Tem peças que são pagas por centavos. Ah, vai pegar um zíper de uma calça, paga 10 centavos. Quando se paga? 10 centavos. Um bolso, 5 centavos. Né? Então, para você ter uma demanda de você ter R$500, você tem que fazer 1.000 peças. Né? Você vai ter uma demanda grande. Então, torna-se escravo. Porque para você cumprir essa carga toda, para ter um valor, você vai trabalhar exaustivamente, virando a noite, como a gente diz aqui. Tem mulher que não tem nem condições de chegar na mesa e jantar junto com a família. Ela janta na máquina. Porque terminando, o filho pega o prato, leva para lá e ela continua ali trabalhando, feito uma louca. É escravidão. Infelizmente, é escravidão.
Os baixos preços pagos às famílias são possíveis por causa da alta taxa de informalidade, tanto no setor de produção como de venda. Segundo o levantamento do Sebrae sobre a atividade na região, 88% das unidades produtivas do polo têxtil de Pernambuco são informais. Desde 25 de maio, quando publicaram uma carta com uma série de reivindicações ao governo de Pernambuco, as mulheres costureiras esperam uma resposta. Entre os pedidos, a realização de um censo estadual, a oferta de energia solar nas unidades familiares, um programa de saúde física e emocional, a oferta de equipamentos de produção individual e a garantia de compras institucionais de suas produções. Ao todo, 19 pautas foram apresentadas por elas e pelas organizações que compõem o projeto Costurando Moda com Direitos, realizado pela ONG Fase. Até agora, nenhuma atendida pela governadora Raquel Lira, do PSDB. Decepcionante, lamenta a costureira Geniane Cavalcante da Silva.
É muita decepção, né? A gente vê uma decepção, principalmente ela, a governadora, que é daqui de Caruaru, principalmente aqui, que é um polo têxtil, o maior do Brasil, possa-se dizer assim, né? É de onde se traz muita riqueza, é daqui do polo têxtil. A gente sente muita dor de coluna, né? A visão, a gente vai aos poucos perdendo a visão, que a gente não, para colocar a linha na agulha, fica um pouco complicado. Tem costureira que tem, porque no momento eu não estou lembrado o nome, que perde o movimento das mãos. Muitas vezes ela não sente, se uma agulha apertar nela assim, ela não sente essa agulha, sente muitas dores na mão.
Entre os pedidos ignorados pelo governo estadual está também o acesso ao programa Chapéu de Palha, uma política estadual que garantiria a renda de um salário mínimo mensal para as costureiras entre janeiro e abril, período em que o setor têxtil para e não há encomendas. A política já atende famílias que atuam em outros setores suscetíveis a entre safras, como a pesca artesanal. Maria Valdinete comenta.
De janeiro a abril, quem é faccionista, se não sabe fazer alguma outra função, tem mulher que passa fome. Depende de cesta básica, porque são 4 meses que não tem produção no polo de confecções. Então, mulheres que dependem só da facção, nesses 4 meses elas sofrem.
No bairro São Francisco, há 12 anos, Geniane administra uma facção nos fundos de sua casa, onde trabalham mais 3 mulheres. Todas elas são da mesma família e, para cumprir o prazo dos fornecedores, às vezes precisam trabalhar mais de 12 horas por dia. Um travesseiro improvisado nas cadeiras ajuda as trabalhadoras a aguentar a jornada com o mínimo de conforto. A costureira Amanda Daniele diz que já cobrou para receber um valor mais justo pelo seu trabalho.
É aquele valor mínimo que eles ditam das peças e só. E quando a gente vai falar para aumentar, é a mesma coisa que está matando eles. Porque eles querem que a gente trabalhe, eles enricam, compram carro, casas e a gente continua na mesma.
Em Pernambuco, muitas delas estão hoje articuladas dentro do projeto Costurando Moda com Direito. Além de articular as costureiras com outras organizações de mulheres, o projeto tenta evitar que elas sejam vítimas de condições indignas de trabalho. É o que explica Luísa de Marcilac e Melo de Souza, coordenadora da ONG Fase Pernambuco, responsável pela iniciativa.
Tem uma riqueza produzida por esse polo, que é reconhecida no Estado, nacionalmente, né, como um polo econômico, mas as pessoas que fazem essa produção, principalmente, elas não são beneficiadas. E aí as mulheres também, nesse processo do projeto, já conseguem fazer uma leitura de que realidade é essa. É uma realidade baseada na informalidade, né, na precariedade do trabalho, na sobrecarga. As mulheres falam de uma jornada de 12 a 15 horas por dia.
A costureira Geniane relembra os dias de trabalho intenso, sem parar para descansar nem no domingo, e cita a mudança.
A gente trabalhava muitas vezes de domingo a domingo, trabalhava o sábado o dia todo, a gente não tinha folga. E hoje em dia não, hoje em dia a gente só trabalha de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira a gente larga de 4 horas da tarde.
Ampliar a organização das costureiras na região, no entanto, ainda é um grande desafio, como explica Maria Valdinete.
Infelizmente, muitas fecham as portas para nós, porque elas têm medo de retaliação, têm medo de ficar sem trabalhar, né? Têm medo de uma perseguição e não abrem as portas para conversar com a gente.
A colega Josimere cobra.
A gente não está lutando por direito de ninguém, é pelo nosso. Se a gente vê que a gente tem o direito, então a gente tem de batalhar, a gente tem de ir em frente, certo? E batalhar pelo direito que a gente tem.
De Caruaru, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Guiar e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.